Apesar da oposição ter votado contra a proposta de lei de exploração de recursos minerais nas áreas de conservação ambiental, por considerar de certo modo crime, a maioria parlamentar dos camaradas votou a favor, tendo passado o diploma na Assembleia Nacional na Generalidade. O debate, que transita agora para a especialidade, ambientalistas e geólogos levantam alguns receios da implementação deste tipo de projeto em Angola, na medida em que as experiências que o país tem estado a registrar na exploração de recursos naturais têm conhecido impacto negativo para o ecossistema e, de modo geral, ao ambiente, inclusive para as populações que habitam estas áreas. Antiga professora catedrática em Ambiente da Faculdade de Ciências de Angola, Fernanda Lages, entende que o tipo de intervenção que se pretende fazer é o oposto do que se esperava. Segundo a sua opinião, esta lei devia ser revista, uma vez que a mesma alteração da lei não foi acolhida, com simpatia por parte de especialistas do setor e também ativistas ambientais.
Que, em princípio, foi criada para ser conservada. Que representa um habitat, um ecossistema que é único e que, de alguma forma, pode estar ameaçado. E o sentido é que a área seja preservada. E nós sabemos que o tipo de intervenção que se pretende fazer é o oposto daquilo que se espera, se passa ali. Por mais que digam que vão fazer tudo de impacto ambiental, que vão fazer as coisas de acordo com as regras das boas práticas na exploração, na verdade, a exploração de petróleo, de inertes, etc., de minerais, seja o que for, é sempre muito agressiva para o ambiente, como sabe. E portanto, a nossa opinião era de que essa lei deveria ser revista. Portanto, é muito difícil agora assim estar-lhe a dar a... Mas, na verdade, ninguém concordou, ninguém de bom senso e preocupado com as questões da conservação viu com simpatia esta lei, portanto, a alteração da lei. E mais, porque foi um período tão curto entre a aprovação de uma e depois, logo a seguir, não sei se chegou a um ano, não é? Que vem outra, a contrariar alguns dos princípios da lei que tinha saído o ano passado. É complicado. É, primeiro é a degradação do próprio ecossistema, dos habitats. Olha, eu vou dar só, por exemplo, no Iona, por exemplo, é um ecossistema muito frágil. E eu sei que nós todos sabemos que é ali que está o Iona e o Okavango. Pronto, que há ali potencial para explorar recursos. São ecossistemas relativamente frágeis. Estão na zona do Okavango. Há uma série de outros problemas que estão ligados à sobreexploração, por exemplo, dos recursos madeireiros. A questão do acesso à água, a poluição das águas, enfim, há uma série de preocupações que se podem pôr em relação à hipótese de se fazer a exploração de petróleo, por exemplo. Não é só petróleo, também há outros recursos, principalmente recursos minerais, não é? Uhum. Podem vir que com esta lei está aberta a possibilidade para tudo.
Prosseguiu a especialista que em Angola não tinha necessidade de partir para esta medida de exploração petrolífera, pois a exploração diz que o desenvolvimento deve passar na produção agrícola e a racionalidade dos recursos disponíveis.
Eu vou lhe dizer que é que, na minha opinião, e dizendo que muita gente pensará como eu, mas na minha opinião, o que é necessário é desenvolver a capacidade dos angolanos de produzirem a sua própria comida, utilizarem os seus recursos de forma natural, melhorarem os sistemas agrícolas, melhorarem os seus sistemas de criação de gado, porque isso é que traz o bem-estar das populações. Angola, como a Nigéria e outros países, Venezuela, etc., são um exemplo acabado de que a exploração de recursos como o petróleo não trouxe desenvolvimento. Desenvolvimento no sentido que nós estamos a falar, bem-estar das populações, acesso à saúde, acesso à escola, à habitação, etc., etc. Concorda comigo?
Uhum.
E há um conjunto de outros fatores, um conjunto de outras situações que deveriam ser apoiadas para o desenvolvimento das próprias comunidades, com os recursos que elas dispõem, ajudá-las a utilizá-los da forma mais racional e que depois com isso consigam satisfazer as suas necessidades primárias. Portanto, para mim isso seria a prioridade das prioridades. É as pessoas conseguirem sobreviver com os seus próprios recursos, não esperar que seja o dinheiro de petróleo que lhe vai trazer bem-estar, etc. É evidente que o recurso de petróleo, dos diamantes, ou seja, do que for, dos minérios, é uma mais-valia, contribui para o desenvolvimento na forma de que permite a criação de grandes infraestruturas, etc. Portanto, eu não... Se me dissessem assim, de facto, o petróleo vai... Qual é um país grande com uma população pequena? Não é? Ela podia ter muito tipo das pessoas que tem. E portanto, eu acho que a aposta, o que eu considero, a principal aposta que temos de investir no desenvolvimento era na capacitação das pessoas e na criação de condições para que elas consigam sobreviver com dignidade. Essa é a minha opinião. Pronto, não digo que não seja necessário e o desenvolvimento sempre implica a utilização de recursos e por vezes de formas que não são as desejáveis, não seria, mas nem há formas alternativas, isso acontece, mas ir precisamente às áreas de conservação começa a ser assim um pouco já no extremo.
Então, o ambientalista Vladimir Russo é dos que defende que o Ministério da Cultura e Ambiente deverá estar atento a fazer vários estudos de impacto ambiental, como consultas públicas, no sentido de conter os riscos destes projetos para o ecossistema. Por isso, defendeu a necessidade da elaboração de um Plano Nacional de Contingência de Riscos, com forma de contenção de possíveis casos de derrames de petróleos, resíduos sólidos perigosos para o ecossistema.
Da lei era previsível já há cerca de 3, 4 meses, quando o governo anunciou pela primeira vez publicamente a sua intenção de fazer exploração de petróleo dentro das áreas de conservação, algo que já estava inclusive previsto num documento de 2019. Portanto, do ponto de vista da alteração da lei, era como isso, algo que era previsível, mas acho que é importante termos a dois pontos específicos. Um, é se é possível realizar atividades de exploração de petróleo dentro de áreas de conservação. Do ponto de vista prático, existem vários exemplos a nível do mundo onde essa atividade é desenvolvida com impactos negativos, mas com medidas de mitigação e de compensação que possam ajudar a mitigar essas atividades e, em alguns casos, há, inclusive, resultados positivos do ponto de vista de conservação. No entanto, o segundo ponto que levanto aqui é se, de facto, essa prática é possível ter lugar em Angola. Porque o que nós temos sentido nos últimos 10, 15 anos de atividades dentro das áreas de conservação, e não me refiro a atividades de exploração de petróleo, porque não existem, mas atividades de exploração de recursos minerais e outras atividades que são desenvolvidas de forma ilegal, isto é, contra a legislação, essas atividades têm sido desenvolvidas dentro das áreas de conservação com impactos negativos, com resultados nefastos para o ambiente e inclusive para as comunidades. Portanto, o que isto quer dizer? Quer dizer que, de facto, uma vez que a lei está aprovada e esses processos irão seguir em frente, a sociedade civil e as organizações, as instituições do Estado, nomeadamente o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, deverão estar atentos a esses projetos e fazer com que seja seguido o processo normal, nomeadamente a elaboração de estudos de impacto ambiental, a realização de consultas públicas alargadas para que a população e a sociedade civil possa dar o seu parecer sobre esses projetos e depois, no caso da sua aprovação e implementação, um rigoroso processo de monitoria ambiental dessas atividades. Só assim é que nós poderemos ver se, de facto, se a prática ocorrida no passado de outras indústrias será diferente com a indústria de petróleo e gás e de recursos minerais. Portanto, aí, através destes aspectos de monitoramento, poderemos ter uma melhor percepção, mas nada está garantido a ser.
Entretanto, nem tudo pode ser negativo com a implementação desta iniciativa, acrescenta o especialista, se nos atermos uma visão mais teórica. mas na prática tem-se revelado contrária às projeções iniciais.
O primeiro risco é sempre no caso de um acidente. No caso de um acidente é algo que, como a própria palavra diz, acidente, não se espera, pode-se devolver um conjunto de medidas, mas há sempre a possibilidade de erro humano, a possibilidade de equipamentos envelhecerem e resultarem em derrames, por exemplo. Okay? Derrames dentro das áreas de conservação ou incêndios dentro das áreas de conservação terão sempre um impacto bastante elevado sobre a flora e a fauna. Este é o principal risco, daí ter sido recomendado, por exemplo, a semelhança do que existe para o mar, a elaboração de um plano nacional de contingência contra derrames de petróleo em terra. Havendo esse plano de contingência, já haverá medidas concretas do próprio Estado e das empresas que irão operar nesses blocos e das que já operam em terra. Nós, é importante referir que já temos exploração em terra tanto na província de Cabinda como na província do Zaire, mas fora das áreas de conservação. Este plano será importante. Por outro lado, também as ações de monitorização para investigar, então um conjunto de planos que têm que ser aprovados quando se faz um projeto, okay? Planos de contenção contra derrames, planos de gestão de resíduos sólidos, de resíduos perigosos, de descargas operacionais. Esses planos forem implementados como normalmente eles são feitos, então iremos também estar a minimizar os riscos de problemas relacionados à biodiversidade. Por outro lado, há algumas outras medidas que são medidas acessórias que é importante ter em consideração. Por exemplo, se houver exploração dentro de áreas de conservação, é lógico que as pessoas, os trabalhadores, não poderão caçar. Portanto, esta é uma recomendação, penso que comum e que, a ser implementada, vai garantir também alguma proteção, limitar o impacto das atividades em termos de áreas geográficas, aquilo que é indispensável, portanto, evitar criar acessos, evitar criar fogos, atear fogos, limpar áreas florestais de grande proporção. Então, um conjunto de medidas que deverão ser implementadas e, se assim for, poderemos, de facto, atenuar o impacto. E depois, há a necessidade daquilo que são chamadas de medidas de compensação, isto é, vai haver um distúrbio sobre um aspecto da biodiversidade, é preciso que estes projetos possam investir recursos para compensar esse distúrbio e isso caberá ao Ministério da Cultura, originalmente, definir quais são as medidas de compensação para cada um dos projetos.
Em última análise, isso é bom para o país?
Olha, é difícil dizer assim, de uma forma geral, numa análise do mundo ideal, poderia dizer que sim.
Então, olhando para o atual contexto.
Que vai ser utilizado utilizado para a melhoria das condições da população, mas na prática isto nem sempre é assim. Então, do plano teórico, poderá ser sempre, há grandes probabilidades de ser algo positivo para o país, mas do ponto de vista prático, o que a história nos diz é que normalmente não acontece. Olharmos, por exemplo, para o que acontece com as populações de Cabinda e das situações da província de Cabinda, que já explora petróleo desde 1970, e de facto há ainda muitas debilidades em relação à saúde, à educação, à infraestruturas básicas, enfim, um conjunto de elementos que faltam. Portanto, do ponto de vista prático, não nos demonstra que de facto há um resultado muito positivo, apesar de, é preciso dizer, que há resultados positivos. Mas para aquelas comunidades, e aqui o que nós nos preocupamos é com aquela comunidade que será diretamente afetada, quer comunidade da biodiversidade, quer comunidade da população, portanto é preciso garantir que os recursos gerados com a exploração dos recursos petrolíferos, dos recursos minerais, porque não estamos a falar só de petróleo, estamos a falar também de outros minérios, garantir que esses recursos são devolvidos à comunidade.
E4. O Governo, na proposta de lei aprovada esta semana na Generalidade pelo Parlamento, assegura que a intenção de exploração de gás e petróleo nas zonas de conservação ambiental vai obter os seus profundos serão acompanhados de operações tecnológicas de ponta. O Executivo, que é proponente da proposta, argumenta que a exploração de gás e petróleo nas áreas de reservas resulta na necessidade de gerar receitas para o desenvolvimento do país. O Estado precisa de recursos financeiros para a criação de infraestruturas que vão melhorar as condições de vida das populações, justificou o Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, João Fortunato, quando falava aos deputados na discussão na especialidade. O governante disse ser ainda prematuro apontar as zonas de conservação que serão exploradas. Quando o documento estava a ser discutido na especialidade, o Ministro de Recursos Minerais, Petróleos e Gás de Angola Diamantino de Azevedo, disse que possivelmente poderão ser incluídas nessas atividades de áreas de conservação, salientando dos cerca de 520 mil quilómetros quadrados de bacias sedimentárias internas de Caçage e Otoxa ou Cavango, apenas 20% estão nas áreas protegidas e apenas 5% das áreas protegidas estão a ser consideradas para a atividade de estudos geológicos. O diretor do Gabinete de Segurança e Ambiente da Agência Nacional de Petróleos e Gás, Guilherme Ventura, disse à Voz da América, sem gravar entrevista, que uma das premissas para as empresas que vão operar no setor dos petróleos é a garantia dos aspectos de segurança e proteção ambiental, o que passa pela apresentação da balança de respectivas atividades nos últimos 4 anos, de forma a ferir a sua idoneidade. Além disso, está previsto um estudo de viabilidade que será submetido ao Ministério de Tutela durante o processo de licenciamento. A exploração deste recurso nas zonas de proteção natural, segundo o Nascimento António, técnico do Instituto Nacional de Biodiversidade e Áreas de Conservação, não será extensiva às reservas integrais, parciais e superficiais. Sublinhou a importância da proposta de alteração do atual diploma legal, aproveitando os recursos naturais existentes nos parques e reservas naturais de grande extensão territorial, em benefício da economia angolana, tendo em conta que a antiga lei foi concebida na era colonial. Angola conta com reservas territoriais de cerca de 45 km², como exemplo da Mavinga, o que pressupõe dizer que devemos tirar proveito dos seus recursos, sem perder de vista a sustentabilidade da sua exploração, integração das sociedades e respeito pelas convenções internacionais, assinalou aquele dirigente angolano à Voz da América. Já o diretor do Gabinete Jurídico do Ministério da Cultura e Ambiente, Aguinaldo Cristóvão, em recentes declarações à imprensa pública, disse que uma das exigências para determinada empresa possa desenvolver atividade nas áreas de conservação é que, na altura de as abandonar, deixem-nas como foram encontradas do ponto de vista ambiental. Duambo, para a Voz da América, o Norberto Sateco.